Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, no próximo dia 29, encerra-se o prazo para que sejam entregues propostas para a construção do sistema de trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e Campinas, obra considerada prioritária pelo governo federal. De fato, trata-se de obra que, no longo prazo, se bem planejada e executada, poderia modernizar a ligação entre esses dois importantes polos econômicos do país. Contudo, penso que o governo deveria se cercar de maiores cuidados na empreitada, notadamente na fase de planejamento da obra. Pelas dúvidas e restrições de ordem técnica que tem suscitado, parece-nos que a definição do projeto básico restou deficiente. Os estudos geológicos, que são da responsabilidade do governo, cobriram uma parte mínima do traçado referencial, 4,4%, conforme relatório do TCU. Como o traçado de referência foi determinado antes da finalização dos estudos geológicos, o mesmo já se apresenta inviável em alguns trechos. A não definição de algumas estações, a ausência de estudos para acesso às estações, principalmente das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o baixo grau de conexão com os outros sistemas de transporte, em especial com o metrô do Rio de Janeiro e com o de São Paulo, nos parecem fatores inibidores de sucesso, que aumentam a incerteza da demanda e põem em risco a viabilidade do projeto frente à concorrência da ponte aérea. São preocupações que ultrapassam o interesse de eventuais consórcios interessados e que levaram o TCU a afirmar que, abre aspas, novos estudos devem ser realizados. Nas atuais condições, a grande redução da competitividade é inaceitável nível de risco e incertezas com elevado potencial de alteração de custos das obras, fecha aspas. Também importantes analistas têm se mostrado preocupados e vêm apresentando críticas e, o que é mais importante, sugestões. Destaco, por exemplo, o excelente trabalho desenvolvido pelo consultor do Senado, Marcos Mendes, denominado trem de alta velocidade, caso típico de problema de gestão de investimentos. Segundo esses estudiosos, o projeto, desde sua concepção até o edital publicado, tem apresentado lacunas, perguntas sem respostas e indefinições que poderão limitar a competição entre os consórcios interessados, encarecer o projeto, toldar seu acompanhamento e tornar os prazos de consecução inexequíveis. Senhoras e senhores senadores, tudo isso, estudos de alternativas, de investimentos, de fatores de ajuste de custos em face de contingências ou de subestimação, definição de prazos, elaboração de editais. Tudo isso vem acontecendo com uma celeridade que não se justifica, especialmente se considerarmos a proximidade da posse da nova chefe do Poder Executivo. Pouco mais de um mês e, portanto, também de uma troca importante de direção em muitos dos setores da administração federal, envolvidos direta ou indiretamente com a empreitada. Segundo o circunstanciado trabalho de Marcos Mendes, há vários aspectos que deveriam ser melhor considerados. Mendes chama a atenção de imediato à exígua caracterização dos problemas que o TAV se propõe a resolver. Formalmente, o projeto objetiva reduzir congestionamentos e riscos de acidentes aéreos e rodoviários no trecho Rio-São Paulo. Contudo, tais problemas e seus custos não estão claros. Tampouco, atendo-se exclusivamente ao objetivo de reduzir riscos de congestionamentos e acidentes, não temos notícias de que alternativas de menor custo e ou maior benefício tenham sido consideradas, como, por exemplo, conexão ferroviária entre centros urbanos e aeroportos mais afastados, ou trens de velocidade intermediária. Ou então mudanças na estrutura aeroportuária com a reformulação de procedimentos de segurança e redistribuição de voos entre aeroportos. Ou ainda ampliação e recuperação de rodovias. Senhoras e senhores, o que preocupa a todos aqueles que vêm se debruçando sobre o assunto é aparentemente a baixa fundamentação técnica, econômica e financeira do projeto. Além, como já disse, a celeridade e a forma pouco transparente com que suas etapas vêm sendo conduzidas. Se não, vejamos. O governo federal parece estar convencido, pelo menos tenta passar esta impressão, de que os custos e riscos do TAV serão absorvidos pelo concessionário privado que vencer a licitação. Ora, se fosse assim, não haveria necessidade de envolver tal volume de recursos públicos e nem seria correto, como faz o governo, equiparar o projeto do TAV a outros possíveis investimentos públicos. Na verdade, a experiência internacional mostra que o envolvimento financeiro do Tesouro sempre tem sido expressivo e inevitável nesse tipo de empreendimento. O elevado comprometimento financeiro do Tesouro, previsto no edital de licitação do TAV, já comprova isso. Para se ter uma ideia, o caso da Itália é um caso emblemático. O trem-bala da Itália. Aumento da dívida pública e do déficit público. O trem alta velocidade é o maior investimento público já feito na Itália. O projeto que era privado em 91 foi transformado em obra pública em 98. Por quê? Obviamente, porque não havia como o setor privado bancar. O TAV na Itália não vai gerar fluxo de receita suficiente para pagar o custo da obra. Em 2007, o déficit público da Itália cresceu de 0,9% do PIB por causa do TAV. Então, são advertências que se verificam já a nível internacional. Ou seja, o projeto não é viável economicamente sem intervenção. Quer dizer, o governo, através de subsídios, é que viabiliza o projeto. Também os incentivos previstos pelo modelo de concessão adotado, apontam para prováveis gastos públicos adicionais, por não serem indutores de eficiência e rentabilidade, face à previsão de que eventual frustração de receitas possa vir a ser compensada mediante redução do custo de empréstimos públicos tomados pelo concessionário. É o caso da medida provisória 511, editada dia 8, que concede um novo empréstimo do Tesouro Nacional, BNDES, de 20 bilhões de reais, recursos a serem destinados por empréstimo para a construção do TAV. Vejam o que comentou a respeito o pesquisador do IPEA, Mansueto Almeida, doutor em políticas públicas pelo Massachusetts Institute of Technology, limitando-me a reproduzir apenas o que se relaciona ao TAV. Abre aspas. O artigo 1º da carta branca ao governo para transformar um empréstimo do BNDES para o trem-bala de 20 anos em um de 30 anos ou 40 anos ou qualquer que seja o prazo. Ou seja, o Tesouro tem uma permissão ex ante para negociar o prazo original de uma operação de empréstimo com o BNDES para o caso específico do TAV. Além do subsídio implícito, representado pela diferença entre a Selic, que é a taxa que o Tesouro capta recursos, e a TJLP, que é a taxa que o BNDES empresta, há subsídio, ainda subsídio direto, em até 5 bilhões de reais, artigo 3º, para equalização de juros, taxa final do empréstimo, menos TJLP, mais 1%. Ou seja, os juros serão completamente subsidiados. Porque você vai eliminar da taxa final do empréstimo TJLP mais 1. É como se fosse um programa de sustentação do investimento PSI exclusivo para o trem-bala para cobrir o risco de demanda. Pelo artigo 4º, o empréstimo já começa sendo considerado de elevado risco. E por uma canetada, a medida provisória deixa claro que se o financiamento ao TAV não for pago, o governo vai dispensar o crédito concedido ao BNDES e assumir a perda. Fecha aspas. Senhoras e senhores, vejam que o desfecho é mais do que previsível e o modelo, além dos evidentes respeitáveis e inevitáveis compromissos e riscos financeiros que traz ao Estado, pode até mesmo reduzir o estímulo para que o concessionário se esforce permanentemente para tornar o serviço cada vez mais eficiente e rentável. é o incentivo à ineficiência. Também os custos parecem ter sido subestimados. O custo por quilômetro, estimado em US$ 33.400.000 por quilômetro, está abaixo do padrão internacional, que se situa entre US$ 35 milhões e US$ 70 milhões. Ou seja, as estimativas brasileiras são inferiores ao custo médio mínimo internacional e menos da metade do custo médio máximo internacional. São números que impressionam pela disparidade. Volatilidade na projeção de custos, ou seja, significa elevação de risco. Volatilidade no fluxo de caixa significa alto risco do negócio. Então, imaginem que se nós fôssemos descontar uma taxa com esse, digamos, com um prêmio de risco desse tamanho, nós teríamos um valor presente líquido negativo, obviamente, quer dizer, ou seja, um projeto alto, completamente inviável economicamente. Esse custo estimado nos parece ainda mais estranho se considerarmos que o projeto possui praticamente todas as características que encarecem um projeto de TAV. Quais sejam? O trem terá um traçado de forte inclinação, do Rio de Janeiro, no nível do mar, até São Paulo. A variação de altitude alcança mais de 700 metros. O projeto exigirá a construção de vários túneis e viadutos. Se fala em 100. O percurso passará por áreas de Mata Atlântica, terrenos de alto custo de desapropriação ou de alta densidade populacional, fazendo com que os custos de indenização e compensação sejam elevados. Por fim, não haverá o aproveitamento da malha ferroviária existente. Senhoras e senhores, não bastasse os jornais de hoje apontam uma outra importante omissão do projeto. O edital omite todo o custo de energia de construção de linhas de transmissão, um investimento estimado em pelo menos R$ 1 bilhão. Parece-nos que a viabilidade econômico-financeira deveria ter sido analisada com mais cuidado pelo governo. E ainda há tempo. Basta adiarmos a abertura das propostas e aguardarmos o próximo governo, que, como sabemos, assume o poder daqui a pouco mais de um mês. A demanda entre Rio e São Paulo para o ano base da estimativa é de 6 milhões e 400 mil passageiros ano, com uma demanda mais intensa nos trechos Rio-São Paulo, São Paulo-Campinas, 12 milhões e 400, e São Paulo São José dos Campos, 8 milhões e 600. Sequer o trecho São Paulo Campinas, de maior densidade, se aproxima do número mínimo de viagens necessário para cobrir apenas os custos operacionais, que é de 20 milhões de passageiros ano. Olha os riscos desse projeto. De outro lado, o preço previsto para a passagem parece incompatível com o padrão de renda do brasileiro. O edital fixa em 49 centavos de real ou 27 centavos de dólar por quilômetro a tarifa teto, valor que supera em muito a tarifa cobrada no Japão, de aproximadamente 25 centavos de dólar e considerada a mais cara do mundo. Certamente, tarifa tão elevada tenderá a afugentar os usuários de renda mais baixa, o que seria um contrassenso. Senhoras e senhores, não se compreende, entretanto, a pouca profundidade com que se deram importantes etapas iniciais e a celeridade e o momento que se dão as atuais fases do projeto. Para concluir, senhor presidente, considero, quanto ao mérito, indispensável uma revisão do projeto, face às críticas e sugestões que têm aparecido, vindas de setores acadêmicos, empresariais e de órgãos de fiscalização, como o TCU. Marcos Mendes recomenda em seu estudo, e eu concordo com ele, que outras instâncias, algumas com elevado grau de independência, reavaliem o projeto com o objetivo de aperfeiçoá-lo. Mendes nos lembra haver no Ministério do Planejamento uma comissão de monitoramento e avaliação, criada em 2005, para melhorar a eficiência do gasto público. No âmbito desta comissão funciona o Comitê Técnico para Projetos de Grande Vulto, responsável por analisar projetos de infraestrutura com custo acima de 50 milhões de reais. A avaliação dos estudos de pré-viabilidade por este comitê passou a ser condição necessária para a inclusão dos investimentos no orçamento federal. Contudo, os projetos incluídos no PAC foram isentos dessa avaliação, o que é um absurdo também, o que inviabilizou essa instância de controle. Quer dizer, PAC pode ser qualquer coisa. Dependente e despolitizada da viabilidade do TAV seria o Tribunal de Contas da União, que, aliás, o governo federal não gosta muito do TCU, de forma injusta. A Lei nº 8.031, de 1990, criou o Programa Nacional de Desestatização, atribuiu ao TCU a função de apreciar cada processo de alienação. Como a concessão do TAV ocorre no âmbito do PND, o TCU exarou vários acordos sobre o assunto que, embora detalhados, se furtaram a discutir premissas e a qualidade das estimativas de demanda e de custo, limitando-se a correções pontuais no edital de licitação. Certamente a contribuição do tribunal poderia ser bem maior. Por todas as razões expostas, considero uma temeridade a abertura das propostas agora em novembro. A maioria de projetos similares no mundo concede pelo menos 12 meses para a apresentação de ofertas. O problema de prazo ainda é mais crucial no caso brasileiro, em virtude do ineditismo e, é claro, pelas deficiências e indefinições já relatadas, que geram incerteza e fazem com que investidores privados, agindo conforme as práticas habituais de mercado, possam não apresentar ofertas no dia 29 de novembro. Creio que a ampliação por mais 6 ou 9 meses para a entrega das propostas, além de aumentar o número de candidatos, permitirá a esses completar e viabilizar os seus estudos. Além disso, essa ampliação possibilitará ainda uma maior integração entre União, governos estaduais e municipais sob coordenação do primeiro ente. A maior ilustração dessa necessidade de integração seria a possibilidade de definir as formas de alimentação do sistema por transporte público, feeder systems, que hoje não são contempladas no projeto e são fundamentais para viabilizar o acesso às estações do TAV. Enfim, senhor presidente, senhora presidente, aguardar a nova administração federal aperfeiçoar o projeto e, por consequência, responsável por sua execução, me parecem atitudes prudentes que tornarão o projeto de trem de alta velocidade no médio e longo prazo mais barato para o país. É o que tinha a dizer, senhora presidente. Agradeço pelo tempo adicional que foi me dado.